minhas queridas irmãs e amigas, aqui estamos nós outra vez para falarmos de mais uma mulher da Bíblia. Esta semana nós falaremos sobre Maria, a mãe de Jesus. A Maria tem sua história descrita, ou parte dela, nos relatos do Evangelho. São quatro relatos, mas o Evangelho é um só. O que será que Maria estava fazendo quando o anjo entrou onde ela se encontrava? Vocês já pensaram nisso? Os relatos dos evangelhos não diz. Entretanto, exatamente por não dizer, nós podemos concluir que ela não estava fazendo nada fora da rotina. Maria não estava orando, louvando, jejuando ou fazendo outra prática religiosa qualquer. Se assim fosse, seria relatado, como em tantos outros casos na Bíblia. Maria estava vivendo um dia comum, com tarefas rotineiras de uma jovem judia da sua época. E assim, nessa rotina, o anjo a visitou e lhe deu a notícia que havia causado um tremendo abalo no céu. Deus estava na hora, se faria ser humano e viria ao mundo e estabeleceria um reino que não teria fim. Lucas 1:33. Interessante notar que Maria não se desesperou, não se apavorou com a presença do anjo. Ela ficou curiosa sobre como as coisas aconteceriam. Isso nos diz muito a respeito dessa moça. Uma delas é que ela vivia acostumada à presença de Deus. Deus era seu companheiro diário de pensamentos e ações. Portanto, o aparecimento de um anjo não era algo para sair gritando ou desmaiar. Seu olhar para a situação foi mais de maravilhar-se que apavorar-se. Em nenhum momento Maria duvidou do poder de Deus para concretizar seus planos. Em nenhum momento ela disse que queria pensar um pouco se o anjo poderia voltar mais tarde e ela aceitaria ou não a oferta. Ela prontamente se submeteu ao propósito do Senhor. Maria se encontrou com Deus de maneira especial ao receber a notícia celestial mais esperada pelo seu povo. E a sua prontidão em reconhecer Deus em seus caminhos a fez apta para o desafio. Todas as vezes, contudo, que se fala de Maria, fica uma dívida em relação a esta mulher. Se por um lado, alguns acham que ela foi só mais uma mulher judia, por outro lado, existem aqueles que acham que ela andava uns metros acima do chão. Ambos os lados desconsideram a grandeza da sua fé. As profecias a respeito do Salvador eram muito conhecidas dos judeus. Entretanto, apesar de as profecias dizerem que ele nasceria de uma virgem, não dizia como. Ou seja, é totalmente plausível que no inconsciente popular houvesse uma expectativa de alguma coisa do tipo um anjo descendo no pátio das mulheres na sinagoga, passeando entre as donzelas, e de repente ele para, levanta suas asas brilhantes, eleva os olhos aos céus e exclama: "É você! O Senhor lhe escolheu, ó maravilhosa Ruth, Rebeca, Raquel, Sara, Judite, seja lá quem fosse. Você será a mãe do Salvador prometido. Você é a virgem das profecias." Daí todo mundo ia se maravilhar. Talvez o sumo sacerdote viesse ver o alarido, se emocionasse, fizesse um grande sacrifício. Bem, vocês entenderam. Não havia nenhuma indicação de que o anjo viria falar com uma virgem em segredo, sozinha. Não havia nenhuma testemunha. Ou ela acreditava no poder de Deus, que havia escolhido ela para esse papel e lhe garantiria o final, ou não. A fé dessa moça foi espetacular. Contra todas as possibilidades que poderiam ser aventadas, ela saiu sozinha, com uma história muito implausível, confiando apenas em Deus. É desnecessário dizer que o caso dela seria tratado como adultério e ela seria morta apedrejada. E é necessário dizer que naquele tempo já havia as comadres de plantão, que com certeza olharam desconfiadas para ela por todo sempre. Nas festas, deve ter havido olhares investigativos sobre o menino Jesus. Esse sorriso desse menino parece com quem? Ele anda igual a quem? Esse cabelinho parece com o cabelo de quem? Maria foi uma mulher perseguida por causa da justiça. Dentre as milhares de coisas que poderíamos aprender com Maria, algumas são. 1. Nada pode assustar uma mulher que está de contínuo com Deus. Não importa que você tenha 15 anos como Maria ou 90 como Sara. A companhia de Deus faz toda a diferença, mediante as reviravoltas e notícias maravilhosas ou terríveis que recebemos. Esteja constantemente com o Senhor Deus. Ande com Ele, converse com Ele durante todo o dia. Esteja de mãos dadas com Ele. E algo acima do seu entendimento pode vir, mas você não vai se apavorar ou se desesperar. 2. Deus faz as coisas do jeito dele, não do nosso. Muitas vezes esperamos algo ansiosamente, mas imaginamos os caminhos do nosso modo, ignorando que os pensamentos dele são mais altos que os nossos, que os seus caminhos são superiores aos nossos. Acredite mais no poder de Deus e pare de calcular as soluções de acordo com o seu poder de resolução. Maria não compreendeu, mas se submeteu. Como isso tem sido difícil para nós? Nós queremos compreender e concordar para obedecer. Desde quando é assim? Desde quando podemos dizer, faça-se em mim segundo a tua palavra, não a minha vontade? 3. Outra coisa que ela nos ensina. Vamos sofrer, mesmo fazendo o que é certo, justo e bom. Maria sofreu uma vida inteira de preconceitos, sofreu ao ver seu filho pregado na cruz. E se ela não foi julgada como adúltera por ter traído o noivo, foi julgada como despudorada por ter engravidado antes do casamento. Somente ela, Deus e José sabiam da verdade. Nós seremos injustiçadas por julgamento dos outros, mesmo quando fazemos aquilo que é certo, mesmo quando obedecemos. Não espere aplausos por fazer a vontade de Deus. Ele saberá. Ele recompensará. E por último, não se acovarde diante de uma missão que Deus lhe der. O poder é dele. A missão é dele. A execução da missão é dele. Só nos cabe dizer sim. Faça, Senhor, na minha vida a tua vontade. E que sua seja a honra, a glória e o domínio, e não o meu. Fiquem com Deus. Deus abençoe grandemente o lar de cada uma de vocês. O meu nome é Janaína Vieira e essa foi mais uma reflexão a respeito das mulheres da Bíblia. Hoje nós falamos de Maria, a mãe de Jesus.